Música. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Dona Estela, é assim que a proprietária da Pensão Palhota se apresenta aos nossos microfones. A Palhota fica no centro da cidadezinha de Santo António. Da varanda principal, vê-se, mesmo ali pertinho, do lado direito, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, paróquia da Ilha, e do lado esquerdo, a antiga Casa do Governador, hoje sede da Presidência do Governo da Região. Estamos a falar da Ilha do Príncipe, no Golfo da Guiné, África Ocidental. A Palhota, explica-nos a Dona Estela, foi a primeira pensão da ilha. Inicialmente, o edifício destinava-se à residência familiar, mas depois, com as dificuldades da vida, transformaram-no em pensão. Hoje é a atividade principal da Dona Estela. Foi ali que estiveram alojados o Bispo de Cabo Verde, os dois da Guiné-Bissau e o de São Tomé e Príncipe, quando, na sequência do 9º Encontro dos Bispos Lusófonos, realizado na Ilha de São Tomé de 2 a 9 de agosto, se deslocaram no fim de semana também à Ilha do Príncipe. Ao ver essa senhora ativa e cordial nas lides da pensão, mas com um ar melancólico, pensamos que havia de ter algo a partilhar com os ouvintes da rubrica África Vozes Femininas. Ficamos então a saber que há duas coisas que lhe entristecem a vida. A morte, há 4 anos, de um filho piloto num desastre aéreo e o facto de ter trabalhado tantos anos na Roça Sundi, a mais famosa da Ilha do Príncipe, e de não ter tido uma reforma. Violação de um direito que a Dona Estela não consegue engolir. Originária de Cabo Verde, essa senhora de quase 60 anos começou a ir para São Tomé e Príncipe ainda pequena. Ia para junto dos pais e depois voltava, até que, por amor ao marido, o Sr. Alex, acabou por ficar, depois dos pais terem decidido abandonar a ilha. O Sr. Alex, refere ainda a Dona Estela, é filho de um inglês preto, que ele nem conheceu, e de uma senhora de São Tomé. E continua a Dona Estela.
Ele sempre trabalhava na Sundi, o Alex, o meu marido, trabalhava sempre na Sundi, no escritório, e eu trabalhava na residência. Depois houve qualquer coisa, de uma bolsa para ir para São Tomé fazer um curso. Ele foi e começou a trabalhar na metrologia. Tirou coisas do avião, que ele começa a trabalhar, ou dá o tempo para o avião, essas coisas. Ele foi, ficou 3 anos lá e fiquei aqui.
Em São Tomé?
Aqui em São Tomé. Eu fiquei aqui no Príncipe. Mas sempre na cidade que eu vivia, ia trabalhar na Sundin, naquela casa grande de Sundin, que eu, como uma empregada lá, trabalhava para os patrões. Havia os portugueses lá. Trabalhei tanto para aquela casa. E eu deixei de trabalhar antes de ter a idade para formar e não me deram nada nunca.
Então, todos esses anos que trabalhou em São Tomé, todos não tem nada?
Todos esses anos, nada, nunca tive nada. O meu marido mesmo, que trabalhou na Sundin, depois acabou de trabalhar aqui na cidade, na metrologia, teve uma boa reforma. Eu fiquei sem nada até hoje.
Por que não lhe deram a reforma?
E não sei, nunca falaram nisso, saí de Sundin sem dizer nada, porque eu tinha que vir tomar conta daqui, desta casa, e não podia ir sempre, todos os dias para Sundin mais. É uma roça, uma empresa, muito longe. Eu não podia ir sempre, depois desisti, mas trabalhei muitos anos, trabalhei no mato, trabalhei na residência, mas eu não me fizeram saber nada. Que se passou desses anos que eu trabalhei, talvez não me deram nada porque eu era ainda nova quando eu deixei, mas eu parei logo 3 filhos lá na Sundin.
E eles já foram?
Eles, okay.
Os portugueses?
Os portugueses já foram há muitos anos. Depois dos portugueses ainda eu trabalhei ainda com os santomenses, que são filhos daqui, que era patrão, eu trabalhei com eles. Depois acabaram com isso, mas não me disseram nada. Eu praticamente fiquei na, e já como tá, já eu tenho esse negócio, eles sabem se dá ou não dá, eu não tenho esse direito, não me deram nada.
Nunca foi pedir?
Eu nunca fui.
E por quê?
Nunca foi porque não me indicaram se eu posso ter ou nada. Porque meu marido nunca não me diz nada disso. E ele trabalhou tanto no escritório, ele sabia o que é que se passava. Ele que não explicou-me, eu não está interessado, mas eu, para a medida de ano que eu levei 3 anos, parei todas as crianças lá, com crianças nas costas, a fazer o trabalho lá para o patrão, não me deram nada nunca, nunca falaram nisso.
Esse seu caso é único ou as mulheres não têm reforma, não lhes dão reforma facilmente depois de tantos anos de trabalho?
Eles não, eu acho que não dão. Eu acho que são. Eu penso assim. Eu não sei se outras mulheres deram ou não. Isto que eu não procurei saber. Da minha parte, que não me deram nada nunca. Eu nunca recebi nada.
Mas não fala aqui com outras mulheres que trabalharam também? Não sabe se tem reforma ou não?
Não. O que eu conheço mais, uma senhora já, que já está bem cansada já na Sundi. Eu não sei se eles têm alguma coisa. Não perguntei, nunca solicitei mesmo. E eu mesma vejo, admiro, com meu marido com a reforma, nem se não pagaram muito, mas dão alguma coisa, e não tem nada. Eu, através do... Eles acham que isso dá tudo. Mas nem porque deste dinheiro que eles vão me dar, que vão me ajudar. Mas o direito é tudo. Se tem direito, pode ser um sem conto, é meu, do meu direito, do meu sacrifício, que eu trabalhei, mas nunca falaram nisso.
Os direitos é preciso exigi-los, é, porque às vezes não dão.
Não dão, sim, mas como eu não gosto de exigir essas coisas, estou cá, eu não vi a minha mãe há cerca de 18 anos. Não fui para Cabo Verde há 18 anos. Fui quando eu tinha só 3 miúdos, depois do resto não fui mais.
Como é que foi trabalhar no mato e nessa casa?
Em Sundim? Sundim. Primeiro, quando eu estive a trabalhar no mato, no Sundim, estava em casa de meus pais.
E o que é que fazia no mato?
No mato, capinava e carregava cacau, partia o cacau. Essas coisas, capinar, fazia essas coisas. Trabalhava no secador também. Depois que estive nessas coisas, nesses trabalhos no campo, mandaram-me chamar para ir para a residência trabalhar, porque achava que eu tinha melhor condições de trabalhar nas residências, para aquelas pessoas, recebia muitos clientes, vinham também os portugueses, e eram os portugueses que mandavam, mandaram-me chamar. Depois, desde aquela altura, eu fiquei mesmo na residência a trabalhar, até quando isso aí que eu vim para a cidade.
Ficou contente de ir trabalhar na residência? Era mais fácil como trabalho para si?
Não era mais fácil. É somente... Não capinava, mas... Não capinava, não partia o cacau, mas eu, como eu estava na juventude a nova, eu acho que o mato, eu despachava aquilo e ia embora para minha mãe e meus pais, ainda faziam muita coisa. E residência, pegava todo o tempo lá, trabalhava até de noite.
Por que não disse então que preferia ficar na roça, na capinagem?
Não, o patrão disse que acha que tem qualidade, que podia escolher uma pessoa para trabalhar na residência.
E você não podia dizer que não?
Eu não disse que não, não podia dizer que não. Eu tinha que aceitar.
Muitos cabo-verdianos aqui dizem que o trabalho nas roças, assim como você fazia, era quase um trabalho escravo. Era... Concorda?
Não, naquela altura, porque eu sou de 51. Eu sou de 51, naquela altura ainda não vi nada dessas coisas. Que conheci ainda em casa de meus pais, iam para a forma. Tiravam daquele que é para esse trabalho e outro para outro trabalho. Em fila, tem aquele horário certo que faziam aquilo. Mas eram os brancos mesmo que formavas, tipo de um escravo, não é? Tirava aquele que pertence... A secador, pertence ao campo, pertence outras coisas dos trabalhos, cada um divide. Aqueles que saem, pronto, vão para o mato.
a seu ver, os portugueses aqui exploraram as populações locais, os cabo-verdianos?
Exploravam, porque os cabo-verdianos, não os cabo-verdianos, tinham um sítio certo de ficar. Os empregados que trabalhavam no escritório tinham outra residência para viver. Nós vivíamos na senzala. A gente era parte, era uma coisa diferente. Sabe, também os cabo-verdianos, a maior parte dos cabo-verdianos era na senzala, e mesmo na senzala. Mas tem os outros que tinham as casas particulares.
Portanto, os outros eram os brancos?
Não, mesmo nacional, mas, quer dizer, eram motoristas, era dos escritórios.
Estes eram os foros santomenses?
Sim, eram os foros de santomenses e que ficavam, tinham uma casa particular. Aquela casa é particular para ele. Nós mesmos, os cabo-verdianos que vinham de barco, punha a gente tudo na senzala.
E pagavam pouco?
Pagavam pouco. Eu acho que as casas, umas casas que não têm condições. É um quarto lá que vai dividir a sala, sítio para comer, onde que a gente dorme mesmo é que ficava as coisas de comer, não tem sítio para pôr, mas os empregados já era diferente. A alimentação, também os empregados tinha melhor, havia melhor, é totalmente diferente. Eles tinham uma regalia diferente a nós que viviam, principalmente nós que viemos de Cabo Verde, tipo de um escravo, vinha de barco. Disseram que havia uns tempos que batiam, dava com não sei o que, chicote de não sei de cavalo não sei o que, dava, mas eu naquela altura não posso contar isso, porque já não apanhei isso, mas...
E por que os cabo-verdianos deixavam a sua terra para virem para aqui?
Eu acho que eles nos contratavam. Eu não vim contratado, vim ter com meus pais. Os meus pais que vieram contratado. Eu não vim contratado e vim como uma criança que mãe deixou, depois mandaram. Eu vim de barco, nesse caso aqui, o barco vinha até aqui. Não é agora que o barco, os grandes, não vêm mais por aqui. E fiquei aqui, depois pegou o marido aqui, fiquei grávida do meu primeiro filho. Quis me levar e disse que não quis porque já tinha marido.
Mas os seus pais, quando viram que a vida aqui era dura, por que é que a mandaram vir? Não podia ter ficado em Cabo Verde?
Eu podia ficar em Cabo Verde, sim. Mas eu, cada dia que levantava, pensava meus pais muito. Eu começava a chorar. O meu avô que ficaram comigo disse, então convém, entra no barco, vai-se embora.
Quantos anos tinha na altura?
Eu tinha mais ou menos 12, 14 anos, mais ou menos.
Então veio para aqui com 12, sim, 14
sim,
anos.
Sim. Mas além disso que já tive cá, já tive mais pequenina com meus pais.
Pois, a primeira vez que veio era bebê.
Não é muito bebê, eu ainda lembro que nós ficamos na infante, que havia muitos moçambicanos, havia muitos angolanos, esses assim de idade, e havia essa gente, todo tipo de escravo. No Infante, Porto Real, Terreiro Velho. Até a minha mãe teve uma criança que foi enterrada mesmo no cemitério do Infante. Não tinha condições. É triste, um pai mesmo foi enterrar o próprio filho.
Chancre teneva bo lina nha petu ke pan agazalia nyamu.
Estiveram com a rubrica África Vozes Femininas, que voltará de novo a estar convosco na próxima quarta-feira com a segunda e última parte da conversa com a Dona Estela, que nos falará da perda do seu filho piloto e do que pensa da vida das mulheres na Ilha do Príncipe.
Escutam esse morna, que solidão fazer. Que pão enganador engana a tristeza. Escuta-me, morna, que solidão.